Fala, jovem, a nós aqui de novo, mais um Enzimados Pod. Na verdade, vamos mandar real. A gente só trocou de roupa, tá no mesmo cenário, a Maíra tá ali no fundo, a gente acabou de gravar.
Vai tomar no cu,
a gente só trocou a câmera, botou esse logo aqui e a real é essa, parça.
A gente queria fazer que era surpresa.
Não é. Esse é o meu logo que deu maior trabalho pra fazer.
Surpresa nada, surpresa nada. Vamos lá, mais um Enzimados Podcast pra você que não viu os dois últimos episódios. O link vai estar aqui.
Você não viu ainda?
Você não viu ainda? O link vai estar aqui na descrição, a gente fala um pouco de... Do que a gente fala?
Marketing.
De marketing digital.
Do meu nome que, é Alan, que mesmo que a gente fala?
Ele não meu tá nome entendo, é Alan, não. Eu sou especialista de porra nenhuma e hoje, em primeira mão, a gente tem a terceira enzima, que era pra estar no primeiro, mas não tava porque é vacilão, tem aquele ditado, o mundo vacilão, roda e vacilão gira. Tá. Aliás, falei errado, né? O mundo gira e vacilão roda.
Salve quebrada, não apareci aí, ó, porque mas... alguém tem que trabalhar aqui. Fechou? Junto, rapaziada.
Esse é o Hernando, veio lá da ZL, mais um enzimados aqui, mais um enzima.
Mais um, gente, mais um enzima. ZL, né?
Meu nome é Alan, sou especialista de porra nenhuma, tenho meu amigo Gustavo Abreu.
Sou o Gustavo, especialista em mídia, explicando conforme o último e o primeiro que ninguém entendeu porra nenhuma. Eu sou especialista em mídia, o que é mídia, mano? Cara, você tá lá no YouTube vendo seu vídeo bonitinho e tal, de repente aparece aquele anúncio do Kawai. Como é que é o nome? Como é que é o bagulho lá?
O pezinho faz assim?
É, o pezinho. Mãozinha faz assim, mãozinha de casa, ziguiriguidum, ziguiriguidum.
Ah, a Lola tá saindo na gravação.
Eu faço esse tipo de...
Tá, não.
De
que droga.
De anúncio, né? Aliás, quem quiser, a gente pode ser tão chato quanto só vir.
E o meu amigo Danilo Lubrax.
Que vem pra estragar. Toda vez eu falo a mesma merda, né?
É o seu bordão.
Já decoraram já.
Ah, meu bordão. E galera, antes de mais nada. Depois dessa apresentação bosta do Gustavo e pior ainda do Danilo, que eles precisam desenvolver, a gente sabe disso. No outro a gente não agradeceu, mas como é o mesmo podcast, eu queria agradecer a Maíra por ter cedido o espaço dela aqui.
Obrigado,
Vila Carrão. Muito obrigado, Maíra. Valeu mesmo. Você que quer contratar. Chamar a gente pra sua casa não paga nada, meu amigo. Não paga nada. Chama a gente pra ir na sua casa e a gente vai gravar um podcast.
Quer dizer, paga, hein?
A gente leva até cerveja,
né? A gente leva até cerveja. E é isso aí, vamos começar. O último podcast, né? O último, né? Como se a gente já tivesse 300. O último podcast a gente falou sobre...
Episódio anterior.
Análise corporal. E agora a gente vai falar sobre isso.
Como isso é aplicado no marketing,
a gente vai falar sobre Big Data, é isso aí, vamos começar a desenvolver um pouquinho aqui, vamos lá,
Gustavo.
Bora,
claro. Inclusive, a gente
se vira
avança,
aí, Gustavo.
Pau no seu cu aí,
você vai tomar nesse cu seu aí.
Foi isso aí.
Pega essa.
Em resumo, a gente vai até começar com uma questão interessante, que é desenvolvimento de identidade visual. O designer agora vai se identificar pesado. Então assim,
as fotos hoje tá demais ali.
Nossa, tá foda, hein? A gente vai relacionar, por exemplo, como é melhor desenvolver uma identidade visual? Através da característica do público, ou através da característica do público-alvo, etc. Ou através da característica do dono do negócio, que é através da análise corporal que é feita.
Então, você é Team Gustavo ou Team Danilo?
É,
já
Danilo
já deixa aqui embaixo.
Parte,
aqui,
eu vou
ó,
discutir outra.
Porque o Danilo já virou a cara pro Gustavo ali. Ó,
não
o Danilo
pode ter
tem,
tia, tem que vender produção, né, caralho?
Caralho.
Aí é com vocês. Vamos lá, Gustavão. Então, explica pra gente, primeiro, pra começar de tudo, o que é Big Data.
Mas nem falamos de Big Data.
Caralho, mas já...
Já, bora.
Será que pau? Teve um lapso temporal? Teve um lapso temporal, assim,
não,
que eu...
Não, acho que é importante entender...
Eu entrei numa fenda
visual.
Do
tá
tempo.
Tá bom, então vamos entender o que é identidade. Então explica pra gente, Gustavo, o que...
Hernando,
o que é identidade
que
é visual?
Tá na faculdade, a pessoa que tá... A visão de quem tá na faculdade.
Faculdade.
De quem
tá na faculdade,
o que que seu
exatamente.
Professor... Bocó lá, te fala o que é identidade visual. Não fala faculdade, senão vão ficar bravos comigo.
Pelo amor de Deus.
Tá. Tá bom, muito obrigado.
Acabou, brigadão, valeu.
Vai lá.
Não, então,
fala no
cara,
microfone, lindo.
É, senão, mais próximo.
Senão o Juninho vai te xingar.
Ok. Identidade visual, cara, a gente aprende na faculdade que é como a gente conhece alguma marca, alguma empresa.
Uhum.
Então, seja desde do seu logo... As suas cores, a sua fonte que é usada. Um exemplo disso é quando a gente vê a marca McDonald's. Quando a gente vê o M deles, a gente sabe que é o McDonald's, entendeu?
Entendi.
Então, já vou cortar aqui na primeira pergunta. Easy, a fonte do McDonald's é, tipo, foi desenvolvida ou eles pegaram, tipo, foi desenvolvida pro McDonald's mesmo? Eles desenvolveram, tipo, a fonte deles?
Sei, cara. Ninguém quer saber disso. Vamos
continuar. Puta especialista do caralho são não, vocês, hein?
O arco lá tem uma explicação. Não, tem uma
falou, qual que é a explicação do arco?
Não, ninguém sabe. Puta. Posso não, falar? Não, você não quer sabe, falar? Não, é que, tipo assim, todos os restaurantes na década de 60, 50 ou antes ainda. Eu não lembro.
Se fode
aí,
se fode aí, Bruno. Pegou a bola, agora corre. É,
agora eu vou, vixe, matei a bola no peito e tem que fazer o gol agora.
Então vai. Essa
não,
é sua.
Os restaurantes mais antigos, as versões mais antigas do McDonald's, elas tinham grandes arcos perto do prédio. Era um quadradinho assim, tinham grandes arcos, com, parecia uma mesinha, tá ligado?
A estrutura é feita em arco, né?
Em pode arco. Crer. Aí o cara, um maluco lá, falou, porra, mano, acho que isso daqui vai ficar da hora no logo.
Ele viu de um ângulo que os dois arcos pareciam um M. Aí falou, caralho, McDonald's M.
É isso. Ó,
estourou. Mas veio daí. Mas a fonte em si, não sei, deve ter sido.
Aí, não, mas já pode crer. A marca é tão antiga que já deve ter passado por tanto rebrand. Inclusive, se você quiser fazer esse trabalho aí, ó. Chama a gente aí.
Acontece
que a gente...
bastante.
Acontece inclusive. Bastante. Rebrand é quando você renova toda a sua marca, mano. Renova seu guarda-roupa, tá ligado?
Que eu acho que puxa o link pro que a gente queria falar, já que ninguém organiza essa porra. Sempre tem que ser eu mesmo. Caralho.
Vamos deixar o Hernando falar terminal, que é identidade visual?
Continua, Hernando.
Vamos lá, não vamos te cortar mais. Prometo.
Falando do McDonald's.
Prometo que não. Okay. Eu crio pegadinhas aqui, cara. Eu coloco uma vírgula que o bagulho vai indo pra um lado e você tem que puxar pro outro. Mas vamos terminar sobre identidade visual.
No caso, essa pergunta ela foi ótima, porque
tá vendo?
O M do McDonald's não é a fonte do McDonald's. Fonte a gente trata como se fosse aquela... parte aquela... Aqui. É isso.
Mas não tá aparecendo.
A parte escrita love.
O lettering. O lettering é a fonte.
É isso, caraca, como se fosse aqui
do Insights. A letrinha da Mistel aqui, ó. Quem
exato.
Tá vendo aí?
Mas isso é o logo da Mistel. Você já tá fudendo com a explicação do mundo.
Então deixa o Nando explicar, mano, velho. Eu vou calar a porra da minha boca, então, velho.
Eu não sei porque você não fez isso ainda.
Olha a treta que vai sair, hein, galera. Vai lá, cala a boca vocês. Explica aí.
Ele tá falando que fonte é uma coisa e logo é outra.
Tá bom, vamos lá, explica. Aproveitando a sub-pergunta, o Hernando agora vai explicar sobre o que é identidade visual, que já tem 15 minutos de podcast, a gente não deixa ele falar. Ele vai explicar agora o que é identidade visual, a diferença de fonte e a diferença de logo.
Ok. Um logotipo, ele trata do símbolo da marca junto com a fonte, entendeu? Isso forma um logotipo. A palavra logo, ela é
do latim.
Ele não consegue. Cala a porra da boca, Alan. Porra, eu tô me segurando aqui e você não consegue.
Vai lá, Hernani, vai. Desenvolve.
O logo é apenas o símbolo da marca. Então, há um tempo atrás, um exemplo, a gente teve que fazer... teve que refazer o logo de uma marca que chamava O Caixa. A gente não trocou o nome O Caixa. A gente apenas trocou a...
O símbolo.
O símbolo deles, entendeu?
Saquei.
Então, tipo, é basicamente isso.
Não e aí muito... tudo isso consiste dentro da identidade visual que pega a marca inteira como escopo, cor, lettering, tudo isso, é isso?
Isso.
Simbologia,
cor gráfica, grafismo.
Cara, isso é muito interessante. Eu escutei essa parada apoio gráfico e eu fiquei tipo, pô, apoio gráfico ele seria o quê exatamente?
As três listras da Adidas.
Tá. Melhor explicado que isso, não tem
você
como.
Você vê as três listras ali e fala, caralho, é da Adidas.
É da Adidas.
Pode ser falso,
pode
mas,
crer,
é,
mas é da
Adidas.
É falso,
até
mas é da Adidas.
É da Adidas e é ótimo pra eles não vão admitir nunca, mas é ótimo que tenha produto falsificado também hoje em dia.
Apoio gráfico a gente usa como grafismo, né?
Você usa uma palavra difícil pra resumir
difícil pra
o termo.
Caralho. É porque, tipo assim, é aquela história que você estava trocando no outro... podcast, dos termos em inglês e tal, tipo, que ninguém entende. Grafismo, no caso, não é inglês, mas ninguém entende. Então,
é
essa parada.
Você acha que é bagulho de parede lá?
Né?
É um papel de parede, o grafismo.
É um papel de parede, é isso.
O grafite, pra mim, é maluco de São Paulo lá. Que salvou o Corinthians do rebaixamento.
Não, não vamos falar de futebol, pelo amor de Deus. Depois a gente fala de futebol.
Tá, mas assim, ó, beleza. Okay. Entendemos o que é identidade visual.
Grafite, não tinha o grafite.
Tinha o grafite, tinha o grafite. Entendemos o que é identidade visual, eu acho. Cala a boca. Entendemos o que é identidade visual, pelo menos superficialmente. É, beleza, o cara definiu lá a cor, o lettering, o apoio gráfico dele, formatou as redes sociais, site, tralalalalala, deixou tudo ligado de alguma forma, é isso?
Não, na verdade a gente tem que voltar porque a gente tem que entender como que faz tudo isso.
Ah, essa é uma boa pergunta.
Essa qual é que é mais importante, Danilo?
É porque a gente foi pro rebrand e voltou, porque isso aí era pra falar do rebrand. Então a pessoa faz tudo isso, mas ela faz com o sobrinho. Vai, vamos pegar o gancho dele. Ela faz com o sobrinho, né? Que é da hora. Que é legal também, não tem nada contra o sobrinho, tá? E aí o sobrinho faz com o nariz o bagulho, né? Normal. E aí ele chega numa empresa e fala, puta, fiz com meu sobrinho, ficou mó bosta o logo aqui, precisava fazer um logo mais legal. E aí entra a gente. Como que a gente redesenha isso, né? Como que pega um desenho que tá cagado, como a gente identifica o que fazer, entendeu? Uhum. E aí tem o caminho tradicional do marketing que a Izima detesta, e a gente é detestado por isso, Don Draper, né?
Pique, com certeza.
Pique Mad Men agora.
Mad
total.
Men, assistam Mad Men.
O caminho tradicional é o seguinte, faz uma entrevista lá com o cara e... Tenta
reuniões intermináveis,
horas de
reuniões, né?
3, 6, 9 horas de reunião para tentar entender o que o cliente quer. E a verdade é que o cliente não sabe o que ele quer. Acho que 99%, dá para colocar? O cliente não sabe, ele não sabe o que ele quer, não sabe o que vai dar certo. Nem a gente sabe, na verdade.
E aí entra um dos serviços que tem dentro da Izima, por exemplo, que é a análise corporal que a gente falou no episódio
Finalmente
anterior.
Chegamos ao tema do podcast de hoje.
Que é a análise...
Apresentando o podcast de hoje agora, depois de uma hora.
Que é a análise corporal que a Mayra falou no podcast anterior. Que tendo essa leitura ali, até na hora da contratação e tudo
mais... A Mayra tá ali falando, porra!
Mas tendo essa, enfim, né? Tendo essa leitura e esse entendimento, fica muito mais assertivo de chegar no ponto.
Aí a gente achou esse caminho aí, que a gente agrada os donos ou os sócios de uma forma muito mais eficaz. E aí surgiu a grande pergunta, porra, mas vocês vão montar uma marca baseada no público-alvo... Ou na bunda do dono, tá ligado? É muito melhor fazer na bunda do dono. Caralho, Denis, você é louco. Então, sou louco, porque assim, eu prefiro não gastar 500 horas em entrevistas bosta que não vão sair nada de bom do que não usar um negócio que vai me dar a diretriz exata. E aí o Gustavo fala da coisa técnica e tal. É muito melhor você ter uma marca que parece com você do que uma marca que parece com o seu público-alvo, que você nem sabe qual é, que vai mudar amanhã e muda todo dia, irmão. Público-alvo muda todo dia. Ou você vai fazer uma empresa só pra amanhã? Só pra um mês? Uh-huh.
É porque, na real, hoje as marcas elas têm um lance muito parecido com séries, seriados de TV, tá ligado? Tipo, você se identifica muito com a persona dessa seriado. Então, tipo, nossa, eu gostei muito de... Os exemplos, Sons of Anarchy, aliás, abraço, Rafinha... Eu tenho que mandar vários abraços aqui, porque senão os caras vão dar hate no vídeo. Me ameaçaram já. Eu vou falar assim, ó, salve Kaique da Vila Natal.
Tem que anotar, né?
Salve Kaique da Vila
Natal. Salve Xeropeto, salve Natalina.
Salve Natalina.
O Rafinha tá parecendo o Jackson Teller, que é o grande protagonista de Sons. Só que muito triste, tá ligado? Muito
chateado.
Triste. Só que cansadão, assim, Covid 3 vezes.
Rafinha, saudade de você, hein?
Rafinha, tamo junto. Não, enfim, a pessoa se identifica muito com esse personagem da série. Então, a gente tenta fazer isso também com as marcas. Porém, não descartando também o estudo do público-alvo, né?
É porque, tipo assim, eu acho que a gente mescla um pouco dos dois, entendeu? Tanto do dono da empresa como do público-alvo. Porque, no caso...
Deu um pop-up ali já. Esses pop-up aí não
é
bom.
Cara, o Gustavo falou...
Fica travando o vídeo mesmo.
O Gustavo falou de se identificar com o personagem da série... Então, eu posso dizer que o personagem da série, ele é a marca e o comportamento que muda é o público-alvo ou eu tô viajando?
O comportamento do público-alvo muda.
Por exemplo, eu me identifiquei, sei lá, com o Thomas lá do Peaky Blinders. Em determinado ponto, o comportamento dele muda. O comportamento dele, eu posso atrelar ao público-alvo que também muda, que alguma hora pode mudar?
Pode ser que o roteirista ou a roteirista tenha pensado nisso. Pode ser. Pode ser. Faz sentido essa pergunta. Não sei te responder, mas faz sentido. Faz sentido. E assim, é tão importante você ter uma marca que... Você foi perfeito nessa colocação. Eu nunca imaginei que ia falar isso do Alan. Mas, caralho, eu tô pensando
não,
aqui...
Mas não, hoje bom. Ele tá demais. Hoje ele tá
perfeito essa colocação.
Brifada, tá jogando
ele,
muito.
Ele comprou uma brifada diferente.
A varanda
é
perigosa.
A varanda tava...
A varanda é perigosa.
É.
Mas a marca é muito interessante, porque você ter uma... Você falou o Thomas Shelby. Ele muda, né? Realmente. Acho que vários personagens eles mudam. É muito bom você ter uma marca que muda. Então, quando eu falo... Cara, muda sua marca. Foda-se. Ah, não tá dando certo isso aqui. Ah, mas é tradicional aqui, não sei o quê. Muda, foda-se. Entendeu? Porque o comportamento vai mudar, velho.
Mas não deixa de ser o Thomas Shelby.
É, exatamente.
O foda é quando o cara fala, não, mas foi meu avô que fundou. Né? Aí fala, mano, a gente tá em 2021, cara. Então,
entendeu?
Tipo...
Aí tem aquela cor que não rola mais. No impresso fica legal, mas no digital fica uma bosta. E aí você quer mudar uma cor, não dá, você quer... Aí a pessoa vai ficando presa naquele mundo atrasado, né? Pra se digitalizar hoje, a palavra-chave é mudar. Mudar, mudança, tá com a cabeça aberta pra mudar. Senão,
a todo momento.
Toda hora. Porque o público vai mudar toda hora.
E, cara, isso daí era uma coisa que, tipo, há uns 2 anos atrás a gente não via de jeito nenhum.
Nem pensava.
É, nesse final de 2020 e no começo desse ano... A gente viu já a Peugeot trocando o logo. Um pouquinho. Só que é o seguinte, eu acho que é o microfone que tá falhando, entendeu?
É o microfone. Porra, Júnior.
Porra, eu não sabia
arruma
que você era gago, truta.
Arruma esse microfone, na moral.
Eu não sabia que você era gago. Eu achei que você tava nervoso, mas você é gago.
Juninho,
é culpa do Juninho. É culpa do Juninho.
Que não apertou direito.
Tá com mau contato o cabo aqui.
Tá com mau contato.
Tem corretor aqui. De gagueira aí.
Se tiver aí...
Não, é sério mesmo,
eu
não sabia. Não sabia que ele era gago. Eu achei que era nervosismo mesmo. Porque esse é o primeiro que ele tá gravando.
Então deixa
não
ele falar,
se
mas a enzima é inclusiva.
Mas é muito
a gente é inclusivo.
É inclusivo,
por causa disso que eu faço design, eu não falo com ninguém. Não, então, no caso, tipo, nesse ano a gente viu o Burger King trocando a logo.
Verdade.
A Peugeot, a Globo, a gente viu a...
Pode crer, a Globo.
A gente viu o logo da seleção equatoriana ou
muito,
colombiana?
É, não é, é do Equador.
Equador,
é
né?
Equador.
Muito louco, inclusive.
Trocando o logo, tipo... Que é uma coisa que, tipo...
A CBF trocou também,
mas
ficou uma bosta.
Mas ficou praticamente a mesma parada. Tá? Então, tipo assim, há uns 2 anos atrás, era ridículo
não
você
tinha,
trocar
imagina,
algo... Não tinha.
Encostar. Imagina pegar um logo Corinthians, mudar. Esquece. A Juve até, teve vários times.
A Juve mudou.
A Juve trocou. A Juve...
Imagina pegar um time... Oh, a torcida 16, invade lá, velho. Bate nos outros se for trocar um bagulho no Corinthians lá. Você é louco.
Cara, todo mundo com 20 camisetas do Corinthians.
É um bagulho que imprime... A galera compra muito, né? A galera, tipo, puta, não é pra mudar, truta.
Não,
que
imagina,
você falou do Corinthians. Imagina, 2010, o cara fala, puta, então, a gente tem que mudar isso aí do Corinthians. Não existe,
fazer um
né?
Logo mais digital, não sei o que.
Não existe.
É o apego com a marca, o apego com o personagem. A gente até faz essa analogia da série, que o cara se apega tanto ao personagem que ele começa a mudar, a gente fala, puta, mano.
Então, mas olha que foda. Mano, nossa, deixa perfeita. Você é o Corinthians, você pode não mudar. Se é o McDonald's, foda-se, você mudar ou não. A molecada vai comer lanche
do mesmo
até
jeito,
rachar,
da mesma maneira.
Foda-se.
Na mesma larica.
Mas você é o Zé da padaria, velho. Você é o Zé aqui da padaria do Vila Carrão. Qual é que é a padaria boa que tem ali? Marengão ali.
Marengão. Nossa. Ah, não, Marengo é top.
Então, é da hora. Mas, agora, se você não mudar, fi, você é só a padaria. Dane-se, muda aí, mano. Ninguém vai saber. Tá tudo bem. Pode mudar, ninguém vai te bater. Entendeu? Isso que me irrita.
Então,
agora, você
que...
é a porra do Corinthians, você vai mudar, é foda, mas você é a Marengona, velho.
Só que, mesmo assim, a Juventus sendo... A Juventus, ela trocou o logo. O Burger King, sendo ele, trocou o logo
então,
também.
Então, se os grandes trocam...
Então, se eles trocam, por que que o Zé da Padaria não vai trocar,
é um
tá ligado?
Bocola,
e teve alguma... Teve algum, por exemplo, trocou o logo, teve um porquê... Tipo, beleza, tem que mudar, ok, vamos renovar, o Burger King tava com o mesmo logo há eras. Mas teve um porquê específico pra eles mudarem, algum posicionamento de mercado, alguma coisa assim? Ou eles falaram, não, tá na hora de mudar. Vocês saberiam me dizer?
São vários motivos.
Primeiro, descreve
pergunta
o...
Pergunta boa também, filha da puta.
Descreve o logo do Burger King pra mim.
Porra, não tem... É marrom?
De hoje.
Ah, o de hoje?
Não, não. O de...
antigo,
é.
O
antigo era uma lua com o Burger King lá.
Uma lua?
Era uma lua.
Da hora.
Nossa, que viagem é essa, velho?
Era uma lua.
Já... isso daqui já explica por que que troca o logo, entendeu? Porque, tipo assim, a pessoa não sabe definir.
Isso é bom,
entendeu? É a mesma maneira que, tipo assim, o M do Mac, tipo assim, ó, fala o logo do Starbucks.
O logo do Starbucks é uma... um negocinho verde lá, uma mulherzinha.
Não, eu não sei explicar, cara.
É uma maconha verde lá.
Um negocinho verde. Ah, peraí,
tem uma pessoa que eu julgo ser uma mulher lá. Tô errado? Tô certo?
É uma sereia, mano.
É uma sereia?
Uma sereia.
É uma sereia, truta.
Não deixa de ser uma mulher.
É uma sereia.
Cara, eu não
sereia
sabia que era uma
rabos,
sereia.
Inclusive. Vai entender por quê.
Eu não sabia que era uma sereia.
É, mas eles já mudaram pra caralho, né? O logo também.
Então, só que tipo assim, do mesmo jeito...
Tem até meme, você viu?
Você não consegue definir de uma maneira correta. É interpretativo. E isso, eu acho que é um logo que não funciona.
É uma bosta isso, na verdade.
Agora me pergunta o que é o logo do McDonald's. É a porra do M e amarelo. Funciona. Acabou.
Acabou.
Já fez a missão.
É mais simples que isso. Mas a coisa, voltando no bagulho da... Esqueci já. Caralho, já esqueci que você tava falando da sereia aí, do Starbucks. Era um desenho de longe. Depois você vê, fizeram até um meme. O primeiro logo era bem de longe, assim. Então dava pra você ver bem a sereia e os dois rabos. Uma sereia com dois rabos. É isso mesmo, né?
É. Aí, segundo logo.
Aí eles deram um zoom. Aí agora deram mais um zoom, tá quase o rosto só, assim. Fizeram um meme, tipo, só os olhos, assim, só um ponto verde, assim, tá ligado? O logo da Starbucks. Muito bom.
E mas, enfim. Fica aquela parada. A sereia. Você associa a café na hora?
Eu não tô conseguindo me concentrar.
Caralho, Alan, você que apresenta, mano.
Você que apresenta essa porra, ai, desgraça.
Puta caralho, merda. Cara, o Hernando tem que sentar do meu lado sempre, mas vai lá, a sereia.
Sereia e café, mano. Quem foi filha da puta que
você associa a café, essa porra?
Uma sereia com dois rabos. Uma sereia com dois rabos e um café.
É isso mesmo, né?
É isso. É uma sereia com dois rabos? Pera aí.
Eu tô falando bosta aqui.
Instituto Lubat ali, vamos lá.
Posso estar falando merda.
Mas segue aí.
Ou é isso.
Deixa o Hernando seguir.
Ou é onda, não sei.
A gente pode falar dos mais interessantes agora?
Sim.
Ai, cara.
É uma sereia com dois rabos. É uma sereia com dois rabos.
É, mano, pode crer.
Saber de onde saiu essa porra desse rabo aí.
Então,
duas caldas.
É, calda, isso quer dizer é café.
A Mayra corrigiu ali, são duas caldas.
Caldas é o termo.
Não, vai ver, é por isso, o bagulho do café vai calda, não vai o café? Não, né?
Não.
Vai, continua.
O Hernando, deixa o Hernando continuar aqui, vai lá.
Não tenta consertar, velho, porque
deu merda.
Não tem conserta, porra, desse logo.
Deixa, tá o Hernando, deixa o Hernando continuar.
Vai, não.
Então, tipo, mano, na minha visão, o logo tem que mostrar o que a marca é. Ou o que ela quer... vender, transparecer, passar. Entendeu? Então, no caso, vai, Renault. E aí?
O leãozinho, a Renault é do
não,
leãozinho.
Não, aí, você nem sabe o que é
Peugeot,
Renault.
É o Peugeot, é a Renault, é o...
Que é uma
Renault,
bosta,
losango. É.
Losango.
Significa o que pra você isso daí?
O que o losango significa?
Que
Ais de copa, Ais de ouro.
Então, explica o logo da sua empresa aí.
Explica o logo aí, já que você... Tá, mas Lala, você que vai explicar agora. Ah, é que você trabalha nela? Por que significa essa porra?
Eu presto serviço pra enzima, tá? Eu sou terceirizado. Já começa por aí.
Legal.
Mas vamos lá. Basicamente, o logo, ele tem que literalmente dizer o que a marca é. Que nem você olha a porra do símbolozinho da Apple ali. Você sabe que é Apple. Foda-se.
Mas e... tem a ver maçã com o computador.
Mas já é super subjetivo. Qual que é o nome da marca?
Apple.
Qual que é o símbolo da marca?
Maçã.
Que significa o que em inglês?
Maçã.
Exato.
Acabou.
E o computador?
Não interessa. Não interessa.
Não interessa. Eu entendi.
Mas
eu acho
na
que...
verdade é porque no lugar que eles desenvolviam, vocês também
não
tem cultura.
Eu também não
viu,
sei
mano?
Nada.
Caralho,
então fala, você que é mais boomer.
Pesquisa. Já pega logo,
vai lá o Instituto Lubat aí. Ó. Instituto Lubat.
Eles desenvolveram Instituto Lubat. Lá tinha umas macieiras e tal e eles quiseram fazer uma relação com o Newton e tal. Então tem tipo uma referência a Newton. Assim.
Aliás, salve a Isaac Newton.
Acho que ele não tá,
não tá mais vendo, né? Entre nós.
Não sei se tem internet lá, né? Que a internet é uma coisa que a gente não sabe.
Só é verdade.
Mas isso é legal. Aí criou uma história. E aí eu só quero complementar a sua resposta, mas eu concordo com você. Ou a marca, ela fala o que a empresa é, ou ela marca.
Exato.
Nesse caso, a Apple marca e ela tem uma história. Tem uma historinha ali da caixinha.
Só que...
Você pode o quê, Maíra? Pode passar, fazer pergunta, bater palma. Por que que marca chama marca?
Justamente
agora,
por isso, porque ela cria uma marca em você.
Por quê?
Ela cria uma impressão, exatamente.
Dados do Instituto Lubat chegando aqui, ó.
Não, acho que ainda
não. Chegou ainda?
Ainda não.
Chegaram aqui no ponto?
Mas eu não sei responder. Eu acho que é mais linguístico o negócio, porque inglês não tem a ver. Inglês é brand, né? Então, brand é marca, marca de empresa. Marcar já é outra coisa. Mark, né? Já é outra coisa. Então, acho que é um problema mais
linguístico
do português.
Do que
é.
Significativo
do que,
especificamente.
É, acho que é mais um mau uso, talvez, aí.
Etimologia.
Por isso que a gente tem tanta dificuldade. A gente tem muita dificuldade em traduzir os termos em inglês, né? Pra um termo mais bacana nosso.
Ô, Dan, assim, só que isso no caso que você falou, tipo, ah, porque a Apple era perto de Macier.
Confere.
Primeiro logo da Apple trazia a cena que parece ter sido a inspiração de seu nome.
Uhum. É isso.
Aí, o Instituto assim, Lubat. O pai de novo tava, né?
Não,
o pai tá online.
Vocês precisam ler mais, viu? Vocês precisam ler mais, viu?
Só que.
Olha lá.
Profissional da olha isso.
Ele que é um profissional especialista.
Vai lá, segue.
Ó, tá acabando ali. Você tinha que falar pra gente no 13. No 13.
Segue.
Tá. Só que aí no caso era exatamente aí aonde eu ia chegar. Tipo. A Renault, no caso, tem o símbolo de um losango. Com certeza, se a gente pesquisar, vai ter um porquê.
Será?
Porque quando o cara criou, ele viu losangos e cagou e foi Renault, tá ligado o nome?
Vê aí pra nós, então, se os losangos da Renault.
Só que, tipo assim,
porque eu
a da
que
Apple,
não tem, viu?
Só que, tipo assim, as pessoas, o ser humano sempre procura os porquês.
Exatamente.
Então, tipo assim, na Apple, ele não tem essa preocupação. Porque ele sabe. Por que é Apple?
É isso que eu queria... A gente vai debater isso no segundo bloco, tá?
Boa,
segura
boa,
aí.
Link,
segura
né?
aí que a gente vai debater
Mas
isso
tá
no
muito
segundo
sério
bloco.
Sério isso, hein?
Tem que chegar no papo do futebol.
A gente vai
pra
se abastecer aqui da nossa cervejinha. A gente já volta.
Então, a parada da Renai.
Voltamos aqui, e agora a gente, depois daquela clássica pausa pro xixizinho, pra abastecer as ideias, a gente vai voltar com o porquê dos porquês, mas antes com o dado do Instituto Lubat sobre o losango da Renault.
Instituto Lubat dessa vez.
Vai ser associado ao Instituto Lubat.
Qual que é a do losango da Renault
não,
aí, Danilo?
Não, o Juninho deu a letra ali. Na verdade, losango a gente sabia o que era. Pesquisou ali o Juninho no seu super celular ali. Eu não sei qual é. Deve ser da Apple. Enfim, mas o losango é uma representação de um diamante. Eu acho bem esquisito, na verdade, porque não visualizei isso, mas aí é cada um. E é uma homenagem aos dois donos da marca, que representa sofisticação e mais uma porra aí que eu esqueci. Prestígio também.
Eu não consigo visualizar. Cara, assim, ó, de longe, se eu ver o logo da Renault, eu não consigo visualizar. Prestígio e sofisticação.
Agora ele pegou no âmago.
Mas agora vamos voltar aqui ao porquê dos porquês. E aí lá no finalzinho a gente vai explicar a importância da análise corporal pra tudo isso que a gente tá falando aqui.
Afinal.
Segue.
Afinal de contas.
Exatamente. Assim, tipo, todo ser humano procura... O Alan tá de sacanagem.
Alan
não aguenta.
Ele,
vai.
Entrega o celular aí, vai.
Cara, que assim, ó, desculpa, gente, eu não consigo, porque é o seguinte, cara. O Hernando era pra estar no primeiro, e ele não foi, e eu realmente não tinha essa informação.
Ele não tava preparado.
Eu não tava preparado.
Que eu ia chegar
pra
fazer remix
aqui. O Hernando, ele é um cara muito engraçado, que a hora que a câmera desliga, vocês não tá ligado, mas o Hernando é um cara, ele é muito engraçado. Mas vamos lá, vai lá, segue lá.
Fala olhando pra mim, Alan. Olha pra mim agora.
Vou olhar pra cá.
Tá bom.
Olha pro chão.
Na defensiva aqui.
Então... No caso, eu acho que toda pessoa procura o porquê de qualquer coisa. No caso, da sua existência ou de qualquer coisa que ela vê.
É a natureza do ser humano, né?
Exato.
Fundou até ciência, filosofia.
Exato. Ou religiões, enfim.
Sim.
Então, no caso dessa que a gente acabou de falar da Renault, o que que traz a você se você não pesquisasse no Google?
Antes da resposta...
Um losango.
Losango, antes da resposta...
É que você não deixa eu terminar de falar.
Antes da resposta, eu queria colocar uma vírgula, mas eu vou prestar bem atenção nessa vírgula, que é o seguinte. No conhecimento de vocês, vocês acreditam ou já viram, tipo, uma marca que criou uma parada só por um logo, uma marca e sei lá, que era legal, que eles acharam bonito e depois eles inventaram um porquê, porque precisaria ter um porquê? Entenderam a minha pergunta?
Entendi. Um monte, né?
Na verdade, a Renault parece que foi isso.
É, a Renault parece que foi isso, na real. Inventaram o negócio
parece,
lá.
Né? Não sei, mas parece.
É, foi, eu fiz baseado total justamente nisso.
Parece, mas acontece bastante. A maioria das empresas... Esquecendo um pouco as empresas grandes, né? Acho que a gente também tá apelando aqui, né? Mac. É, Renault, Peugeot, enfim. São empresas muito... A Peugeot, inclusive, mudou, né? Faz pouco tempo também. Mudou agora. Era o leãozinho inteiro.
Achei muito bonita a marca.
Aí agora é só o rostinho do leão, assim. Exato. Tem várias explicações, neuromarketing lá, que até é um assunto que é legal a gente falar depois.
É, a gente vai falar depois isso.
Em outro dia, junto com o futebol, que vocês estão me devendo. E... Mas voltando agora pro pequeno, né? Sei lá, o bar aqui da Guilherme Jorge. Então, Guilherme Jorge. Tem vários bares aqui.
Fala
e tal.
Que a gente tá na Vila Carrão, Zona Leste.
Tem
mais um... abraço, Zona Leste.
Tem um... É Jacaré o nome do bar que tem ali, mas ajuda
bar
aí.
Bar Jacaré, né?
Bar Jacaré.
Aí, tipo, o logo é um jacaré, né?
Uau!
Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado, entendeu? Porque, pô, você falou tudo, né? Ah, mas o logo tem que falar a empresa, não vai, pô.
Não tão literalmente.
Ah, minha empresa é lápis, meu logo é um lápis. Da hora, legal, ok. Entendeu? Mas às vezes você tem que ir um pouco além, tentar dar uma mudada, né? Então, assim, a dica
pra... Apela pro subliminar, né, mano? De vez
nada
em quando.
Nada contra o Jacaré, adoro lá, inclusive. É
eu
sensacional,
amo,
a gente,
cerveja barata.
Cerveja barata,
aliás,
churrasquinho.
Paga nós.
Churrasquinho, da hora. Enfim, a maioria tá brava porque a gente tá falando do bar concorrente. Mas tudo bem. Mas você entendeu o que eu quis dizer? Às
Sim.
vezes, cara, a empresa pequena, ela faz ali, eu entendo. Faz o logo aí pra tirar do cu, vamos... Mano, precisa vender, faz qualquer coisa aí. A gente tá passando por isso naquela empresa que não podemos falar o nome, né? Agora, inclusive, você tá olhando pra minha cara e pensando
Exatamente,
neles,
Exatamente,
né?
Eu tô pensando neles.
E acontecendo isso, daqui a pouco a marca dá certo ou começa a aumentar e aí é exatamente aí que a gente ganha nosso suado dinheirinho, né? Porque vai voltar, vai bater e vai voltar pra gente.
Que é o famoso rebranding.
E é um processo muito doloroso. Cara, a gente sente a dor das empresas quando precisa fazer esse processo. É doloroso, porque um dos sócios é apegado no vermelho, e aí o outro é apegado na estrela. Eu jurei que
o
eu ia
é
me conter pra
azul,
não falar da estrela.
Vamos falar isso, azul, é apegado no azul, porque eu sou da
azul,
eu sou da área de administração.
E tudo bem, então, tudo bem, não tem problema. Desde que você esteja disposto a mudar, entendeu? Você vai ao médico, por exemplo, eu comparo muito com o médico, né? Você vai ao médico quando você tá com um problema, cara. Ninguém, principalmente homem, né? Mulher acho que vai mais ou menos. O homem só vai lá, tá morrendo, né? Caindo na orelha, zoado, você vai e tal. Aí o médico vira e fala pra você, caramba, a gente vai ter que trocar a sua orelha, vai ter que pôr uma orelha cor-de-rosa aí, porque essa aí não vai dar mais. Então, cor-de-rosa não. Então, o especialista tá te falando, porra, que vai ter que trocar a orelha, você tem que trocar a orelha, fazer o quê? Entendeu? Ou não vai no médico. É uma opção também. Não vai, velho.
Mas você já ouviu
Fica
aquela frase,
orelha,
só vai no médico?
Aí eu não entendo.
Só tem doença
não,
que
não,
vai no
não,
médico.
Não, 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 não. Para. Para quase.
Por aí.
Quase você falou isso de novo hoje.
Quem chamou o Gustavo?
Enfim, desculpa, e aí entra de novo, voltando pro link, eu acho que era isso, por isso você jogou a bola na minha mão, né? Pra voltar pro link. Da análise corporal, a importância... No rebranding pra gente, como a gente achou essa saída do rebrand, da análise corporal? O quanto ajuda a gente? Porque a gente entende a dor do cliente. Ele tá doendo,
o
ele
real
precisa
que
mudar.
É, né?
E aí a gente tem. A gente não faz nada, né? Na verdade, quem faz é a Maíra. Mas a gente recebe um relatório que fica muito claro pra gente o que tá doendo, por que aquele
que referência
tá
buscar,
jeito. A gente fala, puta, foi por isso que o cara, por causa dessa característica de um dos donos, que tem essa cor nesse logo, por causa dessa característica X desse cliente, que errou aqui, ó. Ah, mas qual é o recurso desse cliente? Aí a gente vai atacar no que o cliente é bom, aí vem aqui, porra, mas o cara é mó criativo, ele vai gostar de logo mais colorido. Um exemplo, besta.
Que...
A Maíra pode ajudar e vai reprovando a gente aqui com a cabeça, tá? Mas é mais ou menos isso, né? Porra, o cara é esquizoide, né? Esquizoide que é o criativão. É. Pô, o cara é esquizoide, vamos tentar fazer um logo mais artístico. O cara vai curtir uma letra mais desenhada, ele vai curtir mais cores, vai curtir mais movimento no logo. Ah, mas o cara é
mais rígido,
quadradão,
vai curtir logo reto.
O quadradão qualquer mesmo é o masoquista.
Mesma coisa.
Obrigado.
Reto.
Cara, ele vai gostar de formas geométricas ou coisas assim. Ah, mas, porra, vocês estão sendo burros, vocês estão agradando o dono e não o público-alvo. Já falei. Foda-se, público-alvo. Vai mudar? Ou você é mágico? Ou
vai mudar a marca
de marketing,
todo dia.
É, a empresa de marketing chegar e falar que não, tem que fazer o logo pensando no público-alvo. Desculpa, mas vocês estão com um pensamento de 1910, 1914.
O público-alvo é pra outra coisa.
Porque o público-alvo é outra coisa. Entendeu? O público-alvo, ele vai mudar. É assim, é. Servia na década de 60, realmente servia. Total. Entendo isso. Mas hoje não dá mais pra você montar uma marca pensando num público-alvo. Não dá, desculpa, posso estar falando merda.
Eu acho que...
Mas não
eu
tem
acordando, Alan, posso estar falando merda.
Porque vai mudar o público-alvo ou a sua empresa é mágica? Que vai saber qual é o público-alvo da empresa ano que vem?
É.
Não sabe.
E não tem como mudar isso todo ano, né? Mudar
não.
O que
e
é
aí você vai mudar
a
sua empresa todo ano.
Você vai gastar sempre, vai investir
e outro,
mais.
E outro problema, essa geração, tal da geração Z, tem pesquisa, né? Tem pesquisa do Google, não é minha não.
Instituto
Lobato. Instituto Lobato. Essas pessoas não se conectam com marcas mais, amigo. Elas não estão nem aí se a camiseta delas é da... Eu não tô falando da gente, tá? Nem da geração de vocês, já da geração de trás de vocês, já. Que é a geração que já nasceu mesmo na internet. Eles se conectam com se a sua empresa se importa, se a Amazônia lá tá queimando, se a sua empresa apoiou
o leite moceiro.
Ou pizza,
Eles se importam com isso. Eles se importam com isso porque o algodão, eles se ligaram que o algodão é praticamente a mesma merda. Eles se ligaram que o S10 vai funcionar igual o iPhone, sei lá qual que tá.
Eles se ligaram que o posicionamento da marca é o mais importante.
É o posicionamento, isso. Exatamente. É o posicionamento.
E aí o posicionamento da marca é o posicionamento de quem? Dos donos.
Tanto é que se um dos donos faz alguma merda ou acontece alguma merda
vazada,
isso respinga e vem o famoso cancelamento.
Vedava.
E vem o famoso cancelamento.
E aí dói, hein?
Total.
E aí dói.
Então, mano, só que tipo assim, pra... variar, eu discordo um pouco do Dan.
Cala a boca, não?
Não foi eu que falei cala a boca, foi o Gustavo. Eu gosto que discordem de mim. Eu detesto, na verdade, mas eu...
Vai, por que, fala, que você discorda, Hernando? Dá teu papo.
Não é, porque, tipo assim, a gente, a real mesmo é que, tipo assim, quando a gente tem que trabalhar alguma marca, a gente sempre foca no público-alvo. Só que a gente foca no público-alvo trabalhando alguma... maneira de agradar o público-alvo tanto quanto o dono da empresa, porque afinal de contas, quem é que vai aprovar o nosso trabalho é o nosso cliente. Só que quando a gente trabalha com o público-alvo e ao mesmo tempo querendo agradar o nosso cliente, quando a gente chega com a proposta pro cliente, a gente sempre explica alguma maneira dele se... de...
Cara, a resposta do Enem.
Familiarizar com a nossa estratégia. Porque,
cara...
afinal de contas, o cliente, ele vende o produto dele pro público-alvo dele.
Eu tava concordando com o Danilo, mas eu acho que agora eu vou passar pro lado do Hernando, meu parceiro. Eu entendi o que ele quis dizer.
Então me explica, porque
eu não
me explico.
Eu entendi o que ele quis dizer, porque basicamente, tudo bem, o produtor tá avisando ali que tem 5 minutos, mas qualquer coisa liga de novo ali, não tem problema. O que eu entendi da sua explicação foi que o cara, ele tenta trabalhar num equilíbrio entre público-alvo e o que o cara é, porém mais focado no público-alvo ali,
no público-alvo, exatamente. Porque, tipo, o público-alvo do cliente é o resultado que ele busca.
Ele consegue manter uma estrutura
naquele momento
do que ele é.
Exato.
E naquele momento ele vai endereçando ali o que ele precisa tirar do cara, é isso?
Exatamente.
Fala você, vai.
É, eu já
por
tenho
que
uma
que
de defesa. Estragar, eu quero estragar.
Estraga você.
Porque aqui, é aquilo que eu já falei, mano, no primeiro bloco do... É aquela identificação com o personagem da série. Então, por exemplo, você se identifica... Não importa o quanto, o que ele faça, o que ele... Se você se identificar sentimentalmente com ele, é igual a Magalu hoje. A Magalu é um dos mais famosos... personificações de marca que aconteceu. Literalmente. O que é a Magalu? a blogueira, a pessoa que gosta de tecnologia, a pessoa que gosta das novidades. Então, tipo, muita gente, a maioria da população, se identifica com ela de alguma forma.
Então, mas aí é que tá. Por exemplo, vou voltar lá no exemplo do Thomas Shelby, que é agora, agora é nós, hein?
Agora é nós. Vamos lá.
Seguinte, você se identifica com o Thomas Shelby. Sim. Thomas Shelby é o Thomas Shelby, não importa o comportamento que ele tenha. Só que aí, ele tem um comportamento muito errado, que mesmo você se identificando com o Thomas Shelby, você não concorda com esse comportamento. Talvez essa seja a variável.
Mas ele pode mudar
do público-alvo.
Mas ele pode mudar amanhã.
Mas você deixou de se identificar com o comportamento que ele teve. Como que fica isso?
Mas e a sua marca? O importante agora é a sua marca.
Então, mas
tá
o Thomas
fazendo?
Shelby é o Thomas Shelby. Você entendeu? Você entendeu o que eu quis dizer?
O que eu fico pensando? Não, pera. Ó. O que eu quero explicar...
Eu ainda não entendi seu argumento, na moral.
É o seguinte... Não, porque, mano, a gente...
Uma resposta gigante, mano.
Você falou que, tipo assim, a gente sempre foca no cliente e não no público-alvo.
Na marca,
né? O que é completamente errado.
Foca na marca.
Porque o último...
Na escola do marketing
não,
é errado. Na
mas no último,
é errado mesmo.
Eu não vou citar o nome, mas o último trabalho que a gente fez, as cores da marca eram focadas em quem?
No cliente.
No público-alvo. Não, no público-alvo, Danilo.
Eita!
Completamente no público.
Foi o cliente, inclusive. Quem escolheu a paleta e foi enviada pelo WhatsApp.
Não.
Pô, Nando. Tem a conversa do WhatsApp.
A paleta que foi aprovada.
Fogo no
foi a que eu mandei por WhatsApp. Sim. A primeira paleta que nós desenvolvemos em comparação
não fala
a quê?
Não fala cor.
Ao cliente ou ao público-alvo?
Então,
acabou.
Então acabou. Porque a paleta que a gente desenvolveu pensando no marketing antigo, a gente errou redondamente.
Não.
Depois que o cliente falou qual
que
ele queria, a gente acertou.
Só que...
Porra, você errou
não, pera. A pergunta é, quando a gente desenvolve algo pro cliente, a gente desenvolve em base no gosto do cliente ou no gosto do público-alvo?
Entendi, entendi onde você tá errando. Entendi onde você
não,
tá
não.
Errando. Pera aí que vai ter que dar um treco, hein?
Não tem problema.
Vai ter que dar um
take
lá. Vai ter que dar um take lá? Foda-se.
Dá um take aí.
Então, eu entendi. Você tá com um erro de conceito.
Responde em 2 minutos.
Não é nem culpa sua. Você tá com... Existe um erro de conceito. A gente não faz nada do gosto de ninguém. Na verdade.
Tá.
A gente faz baseado numa análise científica corporal do cliente.
Aí eu voltei a concordar com o Danilo.
A gente não faz o gosto, pau no cu do gosto dele.
Aí eu voltei a concordar com o Danilo.
Nosso trabalho é científico. A gente pega a ciência e fala, cara, esse cliente vai gostar dessa caixa recortada aqui no meio da fonte.
Tá bom, entreguei. Mas o que esse
não é
cliente...
Gosto, não foi no gosto. Não
o
foi no
que
gosto
esse
dele.
Cliente gosta? No briefing do cliente, tava lá, voltado entendi. Para o público feminino. A gente tem que fazer um logo voltado para o público masculino?
Mas o cara muda de marca,
cara,
mano.
Responde pra mim. A gente tem que fazer um logo voltado para o público
nenhum dos dois,
masculino
cara,
ou feminino.
Nenhum dos dois.
Mas o que a gente fez?
Nenhum dos dois.
Nenhum dos dois.
Nenhum dos dois,
a
mano.
Gente é obrigado a fazer um
a
logo
maioria
atemporal
das imagens que a gente imagens que a nós verdade, usamos nas artes do cliente é feminina ou masculina?
É, na verdade, é mais preocupado com diversidade do que mulher. Você tá puxando pra um lado só. Ideia é diversidade, nesse caso. Mas não importa esse caso específico. O que eu tô querendo dizer é o seguinte. A gente não faz baseado em gosto. Porque se a gente for fazer baseado em gosto do cliente, a gente tá fudido. Não
vai levar anos pra fazer.
Se a gente fizer baseado em gosto do público-alvo, não vai sair nunca.
E sempre vai ter a modulação por conta da mudança.
E sempre vai ter que mudar. Então, assim, não é isso. O que é exatamente esse podcast aqui é justamente pra explicar essa porra.
Exatamente.
A gente hoje trabalha com ciência.
Dado. Justificativa.
Ciência e justificativa.
Não é fake news.
E o cliente nem vai perceber. A gente faz
quem que
sem
usa
nem
fake news,
o
Danilo?
Cliente entender o leite moceiro.
O leite moceiro.
Né?
Eu consigo concordar com o Hernando, mas eu também consigo concordar com
o
Danilo. Eu sou
o
cara que fica em cima
ele
do
ele é
assim, eu não tô falando que a gente
ele
tá
é o
certo.
França, né?
E nem que tá errado.
É,
e nem que tá errado.
Eu não tô falando que você tá errado, pelo amor de
eu
Deus.
Eu não concordo
é
nem...
Aliás...
Eu não concordo nem discordo, muito pelo contrário.
Você
concordo.
É o Márcio França da eleição de prefeito aqui de São Paulo.
A verdade é que assim, não existe certo e errado. O que existe é um marketing antigo e um marketing novo. Existe um marketing que funciona pra gente E existe um marketing que não funciona pra gente. Se a gente, se eu virar pra você, a gente começar a trabalhar, né, naqueles moldes antigos lá, vai funcionar? Você vê a gente funcionando num escritório bonitinho, com logo na parede.
Manhattan.
Cada um na sua baía.
Na sua sala.
Na sua salinha aqui. Você vê a gente funcionando
todo
assim?
Todo dia, acordando às 8 da manhã.
Trabalhar com as camisas igual a do Alan. Você imagina?
Não, indo trabalhar de terno, igual o Madman, pelo menos. Gravatinha.
A gente não falando gíria, cliente, você imagina?
De fato, não dá.
Então, assim, existe um marketing que funciona para muitas empresas ainda e existe um marketing que não funciona para gente. Não funciona.
Exato, só que a gente precisa entender que tem clientes que prezam pelo público-alvo e tem clientes que prezam pelo gosto deles. A gente precisa entender que tem dois tipos de clientes no mercado.
Mas não
tem
certo e errado. A gente precisa parar de usar esse termo gosto. Pra começar. Esquece gosto. Gosto é uma coisa que tem que ser eliminada. A gente vai usar pro cliente, lógico, mas porque a gente tem a ciência do nosso lado. Então, o cliente, sem o cliente perceber, a gente tá fazendo do gosto dele, mas ele nem sabe, entendeu? Que a gente tá usando
forma
a ciência
muito
pra
subliminar,
isso. É. Sacou qual que é a pegada? Uhum. Então, ele acha que tá do gosto dele... Porque ele nem tá
sendo. Análise corporal.
Análise corporal. Quando eu falo ciência, eu tô falando da análise corporal. Entendeu?
Não, isso. Porra. Isso é.
Tem que ficar falando.
Não. Essa é a melhor parte e o diferencial da nossa agência.
Exatamente.
É. Só que a gente não pode dizer aqui pra todo
mundo. Me contrata, Hernando.
Que a gente só trabalha de acordo com o gosto, entre aspas.
Não,
do
a gente
cliente.
Tem diversas discussões a respeito
exatamente,
disso.
Exatamente. Porque, às vezes, o gosto do cliente é o mesmo gosto do público-alvo dele.
Como
um
imbecil...
Mas qual é o público-alvo dele?
Como um imbecil...
Esse é o problema. Muitas vezes, você tá falando num cenário ideal, é da hora. É legal isso. Não, é legal o que você tá falando, assim. Desculpa, mas Alan. Você tá falando como se o mundo fosse um bagulho perfeitinho, bonitinho, que cada empresa sabe qual é o seu público-alvo perfeito.
Não é.
A verdade é que nenhuma empresa... Se alguma empresa... virar pra mim e falar, eu perguntar qual que é o seu público-alvo, o cara responder em um minuto, eu corto o fio.
O fio, é.
Corto o tio fio aqui.
O tio fio.
Eu posso, como imbecil, eu
não
posso...
Não sabe,
posso
nenhuma empresa sabe, a real é essa, nenhuma empresa sabe mais qual é o público-alvo, mentira falar que sabe. E se vier e falar, meu público-alvo é 25 a 45 anos. Então, aí eu vou virar pra você e falar, então beleza, você não quer vender pra ninguém de 50. Não, quero, lógico.
Todo mundo vai falar. Hoje, devido à crise que o leite moceiro causou, pode falar quem for, mas a gente sabe que foi o leite moceiro, né?
Ele não consegue, né, cara?
Enfim, mano, todo mundo quer todo mundo. Eu quero vender pra todo mundo.
Tá,
não importa.
O TikTok tá aí pra provar. O TikTok é rede de criança, rede social de criança, rede social
de
criança.
Chegou amassando todo mundo.
Pergunta pra Maíra, que tem dois filhos ali, qual que a maior parte do salário dela, pra quem que vai?
Pra quem que vai, Maíra? Maior parte do seu salário?
Seu salário? Pra suas crianças, não é? Pras crianças dela. Quem que tá consumindo o dinheiro dela?
TikTok.
As duas crianças, irmão. Então, assim, quem que é o público-alvo? Qual empresa que tem a Maíra como público-alvo e não tem os filhos dela, tá fodida. Tá perdendo dinheiro. Assim, esquece público-alvo, velho. Desculpa. Posso estar falando merda.
Na verdade, tem embasamento.
Esquece público-alvo.
Mas calma lá, deixa eu cortar aqui, ó. Pera aí.
Olha que loucura, onde a gente chega?
A pergunta que eu queria fazer, como imbecil nesse assunto, eu posso entender que isso é um caso a caso ou não? Eu tenho que beber como regra um lado ou outro.
É caso a caso, porque eu ia falar isso agora. Eu ia falar, tipo, isso não se aplica pra toda e qualquer empresa.
Claro.
Não, até no...
Porque, tipo, uma empresa que faz unha de gel, faz cílios e sobrancelha, desculpa, essa empresa não é focada pro público masculino.
Entendi.
Essa empresa tem como foco...
Então, você vai atingir?
Só que não é público.
É uma galera do caralho.
Tá
que
bom.
Consome pra caralho.
Só que... Você vai...
Como que você vai achar ele no Facebook?
Então,
você vai me afirmar que o público-alvo dela é o trans.
Não, não tô afirmando nada.
Então,
eu só tô falando que talvez ela esteja perdendo uma fatia.
Só que o público-alvo dela, que é aquela que ela sabe que todo mês vai vir aqui, que esse que é o alvo. O alvo é aquela que ela sabe que todo mês ela vai vir aqui.
Na real,
eu vou ter que
quebrar esse seu argumento, porque assim, citando o Seth Godin, que é um... puta de um cara de marketing do caralho. Eu trago as informações técnicas aqui pra ele.
Lá vem cara de marketing do caralho.
Ele é foda, ele é foda. Ele falou o seguinte, olha o que isso quebra o seu argumento. Hoje em dia, a venda de comida de cachorro aumentou pra caralho, velho. E tipo assim, o cachorro ele não sabe o sabor da comida. Quem decide quem vai comprar a comida ou não? Quem que é que decide a comida?
Então, mas aí calma lá. Aí eu vou voltar pro lado do Hernando.
Eu também
calma.
Não entendi muito bem.
Quem decide quem vai comprar a comida ou não? Não é o cachorro.
Então, é o dono.
É o dono.
Certo.
Então, como que você agrada ele? Você tem que ir além do que a premissa comida traz, tá ligado? Tipo, premissa comida, o que, é que ela traz? Sabor, textura...
Tá, mas e a marca que faz comida? Ela vai atrás de quem?
Que é o ponto, e a marca?
Tá bom, mas quem que é o público-alvo da marca que faz a ração?
Os donos.
Não.
Quem? Não é o cachorro.
Tá bom.
É os donos.
Lógico.
Tá.
É óbvio.
Dono de cachorro, de criança ou de gato?
Dono de comida de pet, olha.
Se a comida de pet dela é pra cachorro.
Eu esperei aqui, gente.
O público-alvo é
tá
pra quem?
Entendendo alguma coisa?
É pra quem é dono de
cachorro.
Então acabou.
Acabou.
Esse é o público-alvo.
É o público-alvo.
Donos de cachorro.
Eu entendi o seu argumento. Eu entendi o seu argumento.
Então.
Não, é porque
peraí. Não, deixa eu organizar. Que vocês três estão falando merda. Ser dono de cachorro não é um público-alvo. É um comportamento.
Tá bom,
e
então...
amanhã meu cachorro morre, não tenho cachorro mais. Então vocês estão cagando aí. Calma, gente, ó. Público-alvo é uma coisa, comportamento é outra.
Tá.
Eu ser homossexual ou heterossexual é um comportamento, não é público-alvo, galera.
Não, então... Legal. Então volta pro negócio dele. Você vai vender ração de cachorro pra quem?
Eu? Se eu tivesse uma empresa de
ração... Pra quem que você vai vender?
Todo mundo. Foda-se.
Pra...
Mas
você
vai vender
pro
cara que não tem cachorro?
O seu público.
Então, como
você
sabe quem tem
o
cachorro,
seu público
não?
Alvo.
Porque seu público.
Seu público
alvo. Vou explicar de novo, você não entendeu, obviamente. Claramente você não entendeu. É, ter um cachorro é um comportamento, não é um público-alvo, porra.
É
eu
opção.
Tenho que descobrir que o cara que tem
como
cachorro...
Como que você chega nesse cara?
É o cara que curte videozinho de gato, videozinho de cachorro. Isso é um comportamento dele. Ele
dentro
estar
da
curtindo
rede social,
alguma coisa. Agora, ele pode ter 80 anos ou 13.
Ou pode ser 13, entendi.
Porra,
agora eu entendi.
O público-alvo é de 13 a 25, de 25 a 40, homem.
É um negócio muito linear,
isso,
né?
Comportamento é uma coisa, público-alvo é outra. A gente tá confundindo isso aqui, não pode. A gente, como profissional da área, não pode confundir isso.
Entendi. Então,
eu não
quando...
sou profissional, hein, galera?
Então, mas você entendeu o que
eu agora eu entendi, sabe, agora
o
eu entendi.
Comportamento ter, é uma coisa.
Ter o cachorro, ele não é a personificação do comportamento.
Gostar de futebol não é um...
Não é um público-alvo,
é, um público-alvo.
É um comportamento. Entendi,
comportamento.
Agora
porque
eu entendi.
Tem mulher que gosta de futebol também, caralho.
Agora eu entendi.
Entendeu?
Agora
a mulher, eu quero atingir mulheres que gostam de futebol. Beleza, quero atingir um público-alvo. Mulheres de 40 anos que gostam de futebol. Mulheres com comportamento X. Isso é um público-alvo mais denso. Aí sim você tá começando a direcionar.
É, aí a gente entra
aí
em mídia,
gente mudou,
mas é um assunto pra
e
outro.
E a gente mudou o assunto, porque tipo... Porque era a criação de uma marca. A gente, legal que a gente viajou. Mas a criação de uma marca, é melhor você criar... Eu sei qual é a resposta. É óbvio que é melhor você criar uma marca definitiva. Que pareça com você. Que seja autêntica.
Persona.
Com
personificada.
Com personalidade, né?
Personalidade.
Do que você criar pensando na mulher que gosta de futebol. Porque amanhã a mulher não gosta mais de futebol, se tomou no cu. Vai fazer o que com a marca?
Perdeu seu...
Vai ter que mudar.
Perdeu seu
vai ter que fazer
share.
O que todo mundo faz. Vai ter que fazer o que todo mundo faz. Vai ter que pagar outra agência pra ir lá, mudar. E, enfim, a gente mudou o assunto e tem que fazer outro podcast de novo.
Não, esse vai ser definitivo.
Não, esse é definitivo. Até porque agora a gente volta com a importância disso. Porque eu não sou especialista de nada, como eu disse. Meu nome é Raul. Olá, meu nome é Raul. Eu sou especialista.
Aliás,
de
esse vídeo
eu sou acerto. Especialista de porra nenhuma. Nosso produtor tá dando uma bronca ali, mas ele para a câmera e volta de novo, não tem problema. Mas tudo isso, porque assim, o que eu consegui como imbecil nesse assunto, que eu fui contratado para ser um imbecil, o que eu consegui entender?
Mas tem talento, hein?
Tem talento. Cumpriu o papel perfeitamente.
O bicho tá bom, hein, mano?
Porque
nossa,
a gente...
Eu não sabia. Na hora porque... que eu vi o currículo, eu falei, caralho, formado em debiloidice e tal, eu falei, quero.
Beavis and Butthead.
É esse?
Porque uma hora ou outra, nós sempre vamos acabar caindo na porcaria do comportamento, e que entra o profissional da análise corporal, comportamental e tudo do nicho.
Isso define outras etapas que vai falar lá na frente.
Pra gente não ter esse tipo de dúvida, porque imagina o seguinte, hoje nós somos uma empresa. Me contrata.
Em teoria.
Hoje nós somos uma empresa.
Em teoria.
E nós estamos discutindo esse tipo de coisa que talvez não era pra ter uma dúvida entre a gente, porque lá no começo não tinha Maíra. Olha aí, ó.
Batemos cabeça pra caralho.
Lá no começo,
logo pra
lá no começo não tinha.
E outras agências, hein?
Fizemos logo merda. Fizemos logo merda pra caralho. Nossa.
Então talvez. Então talvez. A gente nem estaria tendo essa. Nem estaria discutindo isso aqui se lá no começo fizesse uma análise comportamental de cada um dos quatro. E nós entendêssemos, de fato, o escopo da nossa agência.
Mano, com certeza seria diferente.
Você tá ligado que eu gosto de você pra caralho, né?
Ele prometeu que ele ia falar isso.
Eu ia falar isso,
né? Não, essa discussão aqui, ela me gerou uma dúvida. Porque, assim, na faculdade, desculpa se eu tiver errado,
tá? Demitido.
Posso estar falando merda.
Professor
do Alan, por favor.
De santo, cara, mano, desculpa. Só que, tipo assim, o Danilo disse, focado... Para os donos de pet, isso daí é um gosto que a pessoa tem.
Mas aí o gosto é o comportamento.
Só que, na faculdade eu aprendi o seguinte, quando a gente faz o briefing de uma empresa, a gente pode transferir para público A e público B, público feminino e público masculino.
Legal.
De idade tal a idade tal. Quando ele disse da ração do cachorro, ele disse que não dá pra gente... dizer se é masculino, feminino, de idade tal, a idade tal. Desculpa, dá?
Dá, não.
Dá pra dizer.
Dá, mas desculpa. É burro, na minha opinião.
Então, beleza.
Eu não tô falando que tá errado.
É uma coisa que eu aprendi na faculdade, sou um moleque novo, Daniel, eu tenho então, o dobro da minha idade.
Oi.
O síndico tá brigando aqui agora, acabou.
Estão gritando, o Gustavo precisa parar de bater na mesa. Quem tá chegando
que foi,
aí,
mãe?
Rapaz?
Tudo certo? Mentira.
Vamos lá, segue.
Mas agora eu fiquei curioso. É legal isso que ele colocou. Eu também fiquei. Não chega a ser uma dúvida. Mas assim, legal. Dá pra definir, então. Eu não sou formado em marketing, vou falar a verdade aqui. Não sou formado em marketing, tá?
Nem eu.
Não fiz faculdade de marketing. Eu sou formado em letras.
Eu sou quase. Então, final do ano eu me formo.
Então, assim...
Já tenho sala especial.
Eu tenho muita curiosidade em saber como que tá a coisa acadêmica. Eu te pergunto direto, né, meus bagulho? Como que tá a academia de marketing, assim? O que que tá rolando na academia de marketing? E pensando exatamente nisso... Olá, viu? Tudo bem, jovem? Chegou a visita.
Já vamos gravar o próximo, já.
Já grava o próximo.
Já.
Então tem muita. Como que se define? Você falou, é possível definir, sim, né? Se é mulher e tal. Vamos supor que eu tenho uma. Quero vender ração. Fala aí, qual é o meu público-alvo?
Certo, no caso, é tipo assim, a gente tem uma ração, no caso, como a Pedigree.
Tá.
E a gente tem outra como a Premier. Premier, no caso, é voltada pro público mais rico.
Ixi,
um
errou.
Público que tem mais dinheiro. Sim, é sim.
Não, tá, mas é até sim. Aí é dinheiro. Okay, até aí é poder aquisitivo, ok.
É uma característica.
Pedigree não é mais a top.
Tá, então, mas aí é uma característica
por exemplo,
de dinheiro.
Então, só que...
Deixa ele terminar. Porra.
Você concorda que...
Ele já não consegue falar, você fica fazendo essas porra.
Seu
filho da puta.
Aí você me fode.
Vai, filho.
Só fala, que aí, desculpa. No caso, você concorda que tem uma empresa que é focada
pro... A Dega de Léus é foda.
Caralho, mano. Ô, Juninho, dá um
olha as
aqui,
referências
véio.
Que ele fala, mano.
Vai, Hernando. Vai, fala.
Vai.
Muta esses dois microfones aqui.
Esses, filho da puta.
Não, porque aí, no caso, você concorda que tem uma empresa que é focada pra um custo... benefício mais baixo e outra que é para um custo-benefício mais alto.
Mas eu quero saber de
só
gente,
que,
gente.
Então,
gente,
é isso.
Gente.
É isso que eu vou dizer. Só pelo público, se ser A, B ou C ou D, você já definiu seu público-alvo. Você concorda comigo
só
ou não?
Só de grana.
Calma aí.
A gente tá falando de grana.
Certo.
É. Poder aquisitivo. Okay,
isso é um filtro. Você tá colocando um filtro em cima de um comportamento. Não é um público-alvo. Okay. Eu sou imbecil nesse assunto, mas isso eu entendi.
Okay.
Isso
que
eu
tô tentando falar.
Mas deixa ele terminar. Você tá ansioso. Vai.
Deixa ele terminar.
Calma. Eu vou no banheiro.
É que ele não termina, mano.
Vai no banheiro com ele fazer.
Vamos, Alan, eu vou balançar lá pra você.
Vai, mano. Vai. Fala, Hernando, pelo amor de Deus, para de bater na mesa, velho.
Eu não consigo.
Ele tem com a mesa hoje?
Não sou eu que tô batendo, não, cara.
Sou eu mesmo que tô batendo na mesa, desculpa.
Não, caralho, porque aí no caso, as partes que definem o público-alvo de uma empresa são a sua classe. Que eu aprendi na faculdade. Já falando merda, você me corta na hora.
Não, acho que é melhor. Acho que faz.
Certo.
É uma escola.
A sua classe, a sua idade e o seu gênero. Certo?
Tá.
Sim.
Classe, idade e gênero.
Você concorda que só do que eu disse até agora, você já pegou uma parte do nosso briefing?
Dinheiro, beleza.
Certo? Quando a gente põe um Lulu da Palmeiranha na. Exemplo.
Do pica-pau, ele pegou.
Lula da onde, truta?
Lula da Pomerânia.
A Pomerânia, cara.
É uma raça de cachorro.
Lula raça de cachorro, Pomerânia. Aí a gente vai numa pesquisa, igual a que você fez lá do Dia das Mulheres, a porra toda. Aí você vai lá e você fala, puta, o maior público que compra esse cachorro é o público feminino.
Ok.
Beleza, temos um segundo.
Temos
um segundo público feminino.
Vamos fazer o Ronaldo aqui.
Certo. Quando a gente procura a idade, a gente vai na mesma pesquisa. Qual que é as pessoas que compram esse determinado cachorro?
Pizza alemã.
Isso demora pra caralho.
Demora pra caralho.
É um filtro de comportamento.
Demora pra caralho.
Desculpa se eu entendi errado.
É pior que isso.
Isso é um filtro de comportamento.
Deixa eu terminar, porque senão tá errado. Mas é pior do que
só
isso.
Só que a minha faculdade, ela mostra que isso
pode
é o...
Pode bater, não tem problema. Principalmente se for o que eu tô pensando.
Nossa, que desenvolve. Vai.
Pode.
Acelera isso aí, mano. Pelo amor de Deus.
Molecão.
Ela mostra que isso é o mínimo.
Legal.
Pra que você ache o público-alvo de uma empresa. E tipo assim, na faculdade a gente não consegue pegar alguma empresa sem definir o público-alvo dela. Okay. A gente sempre tem que fazer isso.
Normal, tranquilo. Agora vamos lá. O item 1 falava sobre grana.
Certo.
Você definiu esse público.
Classe social.
Aí. Esse maluco que tinha grana, perdeu a grana. E o maluco que não tinha grana, ganhou. Você perdeu esse cara já. Se fudeu.
Certo.
O maluco... Aquela marca...
Só que...
Pera aí.
Tá bom.
A marca 2, que era a mulher que comprava mais, apareceu um cara lá no Big Brother que comprou esse cachorro também, que é um cachorro meio mais sensível e tal. Ele comprou, viralizou. Você perdeu esse cara. Se fudeu. Tá. Se você não tiver a velocidade...
Não, beleza.
Pra mudar... Você perdeu esse cara.
Beleza.
E o terceiro, que é o... Que eu já esqueci? Qual que era o terceiro item? Que era dinheiro, gênero e...
Idade.
E aí, a idade é o pior. A idade é o mais difícil de acertar.
O cara ficou mais
velho.
É
o mais difícil de acertar. Porque tem mulher de 40 anos hoje que tá voando, fi.
Uhum.
Tem...
Tá abrindo empresas, caralho.
Tem a criançada que compra o bagulho no TikTok e faz o pai comprar. Quem é o público-alvo? É o pai ou é a criança?
Ou é o filho?
Entendeu? Não dá pra saber mais.
Aliás, Danilo, texto no blog lá. TikTok não é brincadeira, viu, gente? Acesse esse texto que tá maravilhoso.
O que eu queria?
Seguinte, eu acho que essa discussão, ela vai ser infinita, tá? Eu acho que essa discussão ela vai ser infinita.
Futebol.
Como idiota e imbecil profissional, eu consigo concordar com os dois lados. Tanto é que vocês viram mudando de lado pra cá, mudando de lado pra cá. Talvez eu acho que a gente precise formatar um Ultimate Fight. Não sei.
Oi?
Talvez a gente...
Ai, que delícia. Banho dos campeões?
Talvez a gente precise formatar...
Mas com banho depois?
Banho dos campeões.
Banho de brother.
Cala a boca. Talvez a gente precise, formatar ou um terceiro, um quarto, um quinto podcast, não sei.
A gente vai falar várias vezes sobre isso.
Sobre essa discussão em específico.
É importantíssimo. Cara.
Mas o ponto é, a gente sempre acaba voltando pro ponto de partida, que é
o ponto
análise
é voltar pro
corporal.
Ponto.
Não tem análise corporal, análise comportamental. Não, é isso que salva.
Para definir, o jeito que a gente faz a análise salva muito esse tempo de pesquisa de um público-alvo, por exemplo.
Salva o
rebranding. É perfeito? É perfeito?
Não é. Não,
porra. Se não fosse, a gente tava rico, né? Na verdade. E perfeição não existe. Cada marca é uma marca. Cada empresa é uma empresa. A gente mesmo achou que o nosso tipo de comunicação ia ter muito mais um tipo de público-alvo e tem outros. Olha lá no Instagram, não tem nada a ver. Fico puto. Falo, caralho, o que eu tô fazendo errado? Porque é um ser vivo. É que nem...
É orgânico.
O público-alvo é um ser vivo. É mutante. É um nêmesis. A gente falou do nêmesis hoje.
É Resident Evil. Aliás, tava de graça na live. Quem não aproveitou no primeiro podcast...
Perdeu.
Desculpa. Já comprei
mas essa,
50
essa,
reais.
Essa muito é muito legal, essa discussão. A gente acha que vai voltar nela várias vezes. Nem era pra ter falado muito dela hoje.
É inevitável.
Não, é porque...
Inevitável.
É porque... É tipo assim, eu e o Dan nunca estamos no mesmo podcast. Hoje a gente tá. A gente não concorda muito
milagrosamente. Não, mas então, assim, essa discussão é super importante porque ela define todas as outras estratégias do marketing.
E pra deixar bem claro, a gente não é detentor da verdade porra nenhuma, pelo amor de Deus.
Muito pelo contrário.
Aliás, se você entrar no site lá, você vai ver a definição da Enzima é justamente essa. A gente é compartilhador do nosso conhecimento, que é uma merda também.
E aliás,
você
quem quiser falar aí, mano, vocês entendeu? Só falaram merda, etc. Vamos falar, mano.
A gente tem um jeito de trabalhar, um jeito de fazer a coisa, você tá querendo quebrar as coisas
hoje. Hoje eu tô Antônio Nunes.
Para de bater na porra da mesa,
mano. Eu só bati agora.
Caralho, velho. Enfim, vou botar uma borracha aqui na mão dele.
Um pad. A luvinha do Rogério.
É isso, molecão.
É isso.
Bom, Danilo ia falar, mas eu cortei. A gente tá finalizando esse Enzimados nesse clima amistoso.
Ô, pessoal, deixa eu só dar uma... Finalização monstro.
Porra, sério mesmo?
Ganha a queixada da hora.
Vai, finaliza.
Foi lá, engraçado, fala. Deu uma...
Vai, Solange, porra. Fala. Fala, Solange.
Deu uma...
O Juninho foi embora.
Deu umas
perdemos o Juninho.
O produtor foi embora. O produtor
deu uma contraída foda.
O produtor não aguenta mais a gaga de Ilhéus.
Para de bater,
porque só assim que vocês... Só assim que vocês param de falar. Mas é só assim que eles param de falar, Juninho.
Deixa eu terminar. Fala.
Deixa o Hernando terminar.
Deixa eu terminar.
Deixa o Gustavo falar também depois.
Tá bom. Pra
não ficar triste.
Não, não quero não. Eu não quero falar mais.
Cara, coitadinho. Tipo assim, a minha parte foi a seguinte. Eu não queria deixar transparecer que a parte do Dan era a verdade absoluta. Entendeu?
Entendi.
Eu quis ser o contraponto dele.
Funcionou.
Então...
Importante.
Não quer dizer que a parte dele tá 100% certa e a minha parte tá 100% certa. Então, assim, a análise corporal é o nosso diferencial da nossa agência. Só que...
Vai ser minha.
As outras empresas...
Pagando.
Tratam da maneira que eu trato, entendeu? E que eu aprendo hoje na faculdade. Não quer dizer que é certo ou que é errada.
Eu me formei nessa mesma escola aí. Mesmo ensinamento.
É nesse clima amistoso que eu encerro, porque eu me formei na rua, amigo. Esse é o mais um Enzimados Podcast.
Alan Vida Louca.
Tá bandidão.
Alan Cida.
Não, sério.
Fala, rua é nóis, fala.
A gente... Talvez isso seja uma... Porque isso aqui vai ficar uma geração de lâmpada, vai ficar uma coisa infinita.
Geração de lâmpada,
meu. Você uma atrás da outra, maravilhosa.
Giração, você tá certo.
Geração de uma rotação de
lâmpada.
Você
tá certinho. Termina. Apenas termine pra gente terminar.
Ele não vai falar ainda?
Não. Como eu sou um imbecil nesse assunto, eu tô percebendo que é muito extenso. Tem um lado dele, tem um lado do outro, lado da marca, lado do público. A gente vai formatar uma pauta séria no próximo.
Não
gente,
vai, mentira.
A gente é mentira, mas vamos tentar trazer uma pauta séria
sobre
isso. Bom, como eu disse no primeiro, essa aqui é a nossa verdade, essa aqui é a nossa agência, eu sou só um terceirizado, espero um dia ser contratado, mas essa é a nossa verdade e é o que a gente sempre diz do público-alvo. Se você não gostou, não é pra
você.
Tchau.
Tchau.
Abraço, tchau. Meus enzimados, minhas enzimadas.
Liga essa porra, pelo amor de Deus, Juninho. Volta aqui, Juninho.
Já deu 30 meia hora essa porra.